você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Hoje eu estou aqui com a Nena, atriz há mais de 40 anos, aí, com pé no palco, indicada para a melhor atriz ao Prêmio Shell. Fala de uma música que mexe com você, que te fala o coração.
É uma música que eu uso no espetáculo, inclusive, que é... Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa e me ha dado el llanto. E aí vai.
Ainda é cantora. De não, quem que é essa música?
Essa música da Violeta Parra.
Violeta?
Parra.
Parra.
Que foi assassinada no Chile pela ditadura militar. E eu ouvi durante minha adolescência inteira pela voz da Mercedes Sosa.
Sim.
Uma argentina.
Sim.
Defensora dos direitos humanos. E eu coloquei ela no espetáculo, o espetáculo chama Para Não Morrer, né? Que eu faço uma senhora de uns 200 anos que não...
Incrível, gente, incrível essa peça, imperdível.
E que ela canta, eu falo ela porque acho que tem a ver com ela mesmo, assim.
Uhum.
Canta no final essa música. Que é uma música que sempre que eu canto, assim, sempre que eu cantava, por exemplo, quando eu tava dirigindo minha Belina, tinha uma Belina 85, eu cantava essa música, ou em casa, ela sempre me trouxe alegria. Eu acho que a alegria é fundamental. Você encontrar o teu ponto de alegria, o que é que te deixa alegre, e buscar isso. Se você tá mal, lembra e acessa o que te dá alegria, né? E se você fica alegre, assim, registra que aquilo é um remédio. É um remédio, né?
A alegria é um santo remédio.
É.
Escuta, como é que é o nome da peça que você canta?
Para Não Morrer.
E aí? Que história é essa?
Para Não Morrer é um espetáculo que estreou em 2017 no Festival de Teatro de Curitiba. E fiz 115 apresentações de lá para cá, tenho apresentado em vários lugares. E tenho apresentado essa peça, eu tenho dito que eu vou apresentar essa peça aonde der para apresentar, eu vou apresentar. Eu estou fazendo agora a quarta temporada em Curitiba, agora no Teatro Lala Schneider.
Que dias, que hora, que horário?
Somente aos sábados, uhum, às 21 horas,
uhum,
até 16 de fevereiro.
Uhum. Todos convidados, imperdível, imperdível essa peça, já conferi.
Esse espetáculo tem parte da obra do grande escritor, a voz da América Latina, Eduardo Galeano, que conta histórias verídicas de mulheres da resistência de várias épocas e de vários lugares do mundo. Tem a dramaturgia do jovem, talentoso e meu amigo Chico Malman, um jovem daqui de Curitiba de 25 anos, que tem um livro agora que ele fez de poesia que chama Haverá Festa com o Que Restar.
Ah, que lindo!
O Chico é um cara muito sensível. O espetáculo está indo muito bem. Foi indicado o ano passado a melhor espetáculo, melhor cenário, melhor figurino, melhor atriz. Eu ganhei o prêmio de melhor atriz de 2017 do Troféu Gralha Azul.
Que linda, parabéns.
Obrigada. E estou indicada agora para o Prêmio Shell do Rio. E Prêmio Botequim Cultural do Rio, da temporada que eu fiz lá em agosto.
Estamos na torcida.
Vou fazer São José do Rio Preto agora, devo voltar para o Rio, vou fazer uma circulação por Santa Catarina, pelo Sesc de Santa Catarina, viajei, inclusive, pelo Sesc do Paraná, tenho feito muita coisa, e acho que fazer, estar nativa, estar pronto, e pronto que eu falo é de prontidão, né? Tá, uhum, aberto para as coisas.
Uhum.
Faz com que a gente continue vivo, né?
Uhum.
Já que morreremos todos, né?
Querida, não tem outra saída para essa vida que eu conheça a não ser a porta de saída da vida chama morte. E sobre isso a gente não fala. Quando fala morte, a gente faz um, dois, três. Toda essa coisa que não se pode falar, quase pecaminosa, não se chega perto disso. E hoje já tem seres incríveis falando de morte, de qualidade de morte. Como é que eu vou morrer? Ter barato até a morte, né? Tem que ter muita coragem para morrer. para viver, mas para morrer. E, né, a atriz, a Bette Davis, dizia assim, a velhice não é para covardes, né? Então, a coisa vai caindo ladeira abaixo, no sentido dos joelhos e de trocas e tudo mais. E como você pôs, tão lindo, né? Eu adorei esse significante que eu falei que a gente ia falar. Decisão. A cisão. Os seres fragmentados, partidos, should I stay or should I go, né? Eu vou, eu fico, o que, que eu faço? Temos que decidir a cada segundo. Faço pão, não faço pão? Vai crescer o pão, não vai crescer o pão? Vai ficar duro esse troço, não vai ficar duro? Cada segundo a gente tem que decidir. Levanto dessa cama, não levanto dessa cama? Como a comidinha pra não ficar tonta? Não como a comidinha pra não ficar tonta? Enfim, são decisões o tempo inteiro e cada ação, cada ato, uma consequência.
É.
Não é isso, Nena?
É isso mesmo. Eu fico falando isso assim, mas assim, eu nunca pensei tanto antes de agir. Eu normalmente ajo e depois eu reflito.
Uhum.
É bem intuitivo, assim, graças a Deus a minha intuição é boa e tem dado certo.
Uhum.
Nesses 40 anos de teatro, eu tava comentando, né, agora há pouco, eu resolvi fazer uma festa ano passado. Eu nem percebi, né, eu tava te contando no caminho. Eu nem percebi que tinha feito 40 anos de teatro, porque eu não percebi que eram 40 anos de teatro.
Aí, passaram 40 anos, assim.
Aí o povo lá da assessoria, lá da SOUC, da assessoria de imprensa, do Curitiba Mostra, que é um projeto que eu faço, que eu reúno várias coletivas e artistas e jovens e pessoal da periferia de Curitiba para mostrar no festival, o ano passado foi isso, me falaram que estava fazendo 40 anos e que tinha que divulgar isso. E isso realmente rendeu matéria.
Uhum.
E aí eu resolvi fazer uma festa. Uma festa convidando as pessoas e convidei vários, alguns artistas do Curitiba Urge, que é um projeto dentro do Curitiba Mostra, onde as pessoas de qualquer área mostram seus trabalhos, 15 minutos de trabalho. Eu abro um pouco de espaço para que as pessoas vejam esses trabalhos. Então, convidei algumas pessoas também e os amigos queridos todos, e sempre tive muitos amigos e meus amigos são minha família.
Uhum.
Minha família é uma família muito pequena, muito fragmentada. Nada contra a minha família, mas é que os meus amigos se somam à
nossa
minha família.
Nossos hospícios pessoais, como diz uma médica geriatra, minha colega, a doutora Vitória. As famílias são nossos hospícios pessoais.
Os amigos você escolhe, né, nessa caminhada aí. Por que eu resolvi fazer essa festa? E resolvi, então, botar uma lupa nessa coisa dos 40 anos? Porque eu queria que as pessoas vissem que dá certo, que é 40 anos fazendo só teatro em Curitiba, que opta por assistir teatro apenas no Festival de Teatro, para ir num evento social, quase.
Uhum, uhum.
Ou seja, a gente não vive de bilheteria, não é um lugar que você pode dizer, a bilheteria deu tanto e você recebe tanto. Agora talvez... Agora não, porque na época antes das leis também já era assim. Enfim, o que eu estou... Mas eu fiz espetáculos para crianças, vendi para escola. Esse é meu trabalho, né? Esse é meu ofício. Então eu vendo o meu trabalho, né? Mas eu fiz isso, eu fiz uma festa e divulguei para que as pessoas se contaminassem. E é pelo mesmo motivo que eu faço esse espetáculo, porque essas histórias dessas mulheres são histórias de coragem, são histórias de pessoas que deram a sua vida pela liberdade e pela justiça e que mudaram de alguma forma o meio em que elas atuaram, algumas esquecidas, algumas ignoradas, algumas caladas, algumas silenciadas, mas eu faço espetáculo para que as pessoas se contaminem dessas histórias de coragem e não dessas outras coisas que nos roubam, que nos tiram e que a gente se contamina disso. A gente tem que entender o que não nos serve. A gente tem que se desapegar, se descontaminar do que nos rouba. Então eu faço esse espetáculo como... Hoje é minha militância. Esse espetáculo é minha militância social, além de ter tido um resultado artístico muito legal. Tem a criação, a parceria de criação da Babaia, que é uma preparadora vocal de Minas Gerais, que começou a correr com 50 anos, a Babaia está com 60 e tantos.
Uau.
Agora ela foi para São Silvestre.
Uau.
Esse povo, essas coisas. Então, assim, eu faço para que a gente se contamine.
Indicada a melhor atriz, minha querida.
Que
sabor!
O Prêmio Shell do Rio de Janeiro é de você se orgulhar. Eu já ganhei alguns prêmios aqui, né, de melhor atriz, melhor espetáculo, do Troféu Gralha Azul, que é o prêmio que a gente tem aqui no Paraná. Mas o Shell é o grande prêmio do país, assim, é um prêmio nacional que só tem em Rio e São Paulo, só para os espetáculos que apresentam o Rio e São Paulo, a partir de 20 apresentações. Então, você ser indicado para o Shell é um reconhecimento. Esses dias me falaram, Curitiba estão te reconhecendo agora? Eu nunca tinha parado para pensar isso, né? Porque a gente não precisa, tudo bem? A gente não precisa desse reconhecimento, mas parei para pensar que sim. É um reconhecimento. Então, para além de um prêmio, é um reconhecimento de um trabalho, né? Então, estou super feliz, assim. E acho que você fazer 40 anos de teatro dizendo não para muita coisa, porque tem muita coisa que eu disse não.
Pagou o preço pelo desejo.
E fazer da vida, como eu digo no espetáculo, fazer da vida experiência... E da insistência, motivo...
Da resistência.
É para não morrer mesmo. Eu faço para não morrer, né? Eu conto, eu digo no espetáculo, eu conto uma história para manter-me viva. O para morrer que eu falo é que essas mulheres, todas mortas fisicamente, estão vivas. Então eu trago a memória, e a memória não é uma coisa no passado, a memória é uma coisa que atua e que age agora. Eu trago essas mulheres e trago tudo que eu vivenciei nessa hora no palco. Eu fico parada, porque tenho uma limitação física, eu faço uma pessoa com limitação física. Uhum. Muita gente identifica como se eu tivesse sofrido um AVC, porque é tudo torta.
Parece.
E muita gente se emociona com
muito,
isso.
Muito,
remete a um lugar arquetípico,
muito.
Enfim, mas eu continuo dizendo essas histórias, que não são minhas. Mas que passam a ser minhas e que passam a ser do público.
Nossa.
Então tem histórias pesadas, tem histórias mais leves, mas são todas histórias nossas. São todas histórias bonitas.
Linda. Né? Elas não morreram. O que morre é esse corpo. Voltando no corpo, no simbólico, estamos vivos e elas estão imortalizadas através do teu ato. Da tua arte.
E contaminam as pessoas. Eu tenho recebido vários relatos de
me
várias
conta.
Pessoas, de várias mulheres.
O que elas falam?
Gente que nem me conhece ainda, gente que me conhece, que me mandam escritos dizendo, Nena, eu comecei a falar em casa porque eu não falava. Eu comecei a me colocar porque eu me sentia culpada por não sei o quê e vi que eu não tenho culpa. Então, assim, eu tenho vários relatos, assim, muito emotivos, muito alimentadores de que a gente tem que fazer, isso não é porque eu sou artista e porque eu faço teatro, que eu acho que a gente tem um dom, uma função, uma missão a mais, todos nós temos.
Sim.
O que a gente tem que fazer é o que nós somos. Se a gente fizer o que nós somos e o que nós somos reverberar no outro de uma forma que alimente... de vida, de saúde, de consciência, enfim, de todas as palavras aí, eu acho que vale a pena, né? Que a gente não se enclausure também só no nosso mundinho ali, né?
Aonde essa voz pode te levar? Que missão, sentido de missão? Não estamos aqui no mundo a passeio, isso aqui não é parque de diversões. E eu estou lembrando do Paulo Leminski, né? Isso de querer ser exatamente o que a gente é
ainda vai nos levar além.
E Nena, nada mais insuportável do que ser o que se é. Né? Que mico aqui na rádio falando coisa, tem gente que está gostando, tem gente que está criticando, tem gente que está escutando só para ver onde é que eu erro, onde é que eu tropeço, né?
Eu acho que quando você acessa, tem uma frase... que acho que é uma frase bíblica, que eu não sei exatamente como é que ela mas ela diz que quando você procura alguma coisa, essa coisa te procura.
Uhum.
Então, e eu acho que quando você abre umas portas, quando você se move em direção a alguma coisa, essa coisa também se move em direção a você.
Uhum.
Porque as coisas são uma coisa só, né?
Uhum.
Então, não sei porque me veio isso.
Lindo, lindo. Tenho ouvido muito isso também, me parece que é de alguma coisa oriental. Aquilo que você procura também está te procurando. Porque a hora que perder isso, perdeu essa emoção, o barato de estar vivo, né, Nena? Então, acho que é disso que a gente está falando, dessas mulheres da resistência, essas mulheres que pagaram o preço pelo desejo.
E tem assim, tem histórias de negras, de índias, de guerrilheiras, de mães, de avós comuns, de filhas. São histórias muito... comoventes, tocantes, são histórias reais, né? Isso já dá um outro sentido para o espetáculo também.
Uhum.
Contado por uma anciã, uma entidade, as pessoas falam que é uma entidade.
Uhum.
Porque eu fico, né, toda coberta, cheia de cabelos até o pé, e contando essa história toda torta, e aí tem um final que eu não vou contar.
É incrível, gente, é incrível.
Por que essa peça mexe com as pessoas? Por que essa mulher e essas histórias mexem tanto com as pessoas? Porque ela fala de nós, ela fala delas. E ela conta essas histórias de coragem de um jeito afetivo. Porque eu vou contando, às vezes revoltada, às vezes com indignação, às vezes com carinho, mas tudo isso junto. Né? Como se conta, muita gente me fala isso, lembrei da minha avó,
uhum.
lembrei do meu avô,
uhum.
né? Um amigo meu falou que lembrou do avô dele.
Uhum.
Essa contação de história, essa tradição da oralidade, da contadora de história que vai passando e transmitindo para o seu filho, para o seu neto, para os seus próximos e as novas gerações, é também um resgate da oralidade, que é uma coisa que você tinha antes, né? A gente não tinha computador, não tinha celular, não tinha livro, não tinha antes, né? Muitos anos atrás.
Uhum.
Então, essa tradição da oralidade, do repasse oral, da vivência de uma voz, de uma pessoa, de um corpo, de um conhecimento passado a outra, é fundamental.
Uhum.
Então, eu falo que a gente tem que insistir na presença no espetáculo. Eu acho que a gente tem que insistir na presença.
O que é isso, insistir na presença?
É estar junto. O teatro é uma forma de insistir na presença. O teatro não acontece. Se ele não tiver um público lá, ele não acontece. Eu faço para eles. Eu monto esse espetáculo. Eu faço todo dia esse espetáculo para o outro. A presença é... Se nós todos fôssemos presentes, todos fortes, o povo unido jamais será vencido.
Sim.
Né? Então, hoje eu postei uma coisa de um garoto, não sei se foi no Rio de São Paulo, não sei onde, um garoto que foi preso porque ele teria matado uma outra pessoa no supermercado, e a família dele, principalmente o pai, foi na porta da delegacia dizer que não era ele, e foram atrás de mostrar que o menino não estava lá, mostrar o vídeo, mostrar não sei o que, que não era ele, ele era negro, e o cara que matou também era negro, então tinha essa semelhança aí desse biotipo.
Uhum.
E esse menino foi solto, eu vi hoje a notícia, esse menino foi solto depois de 10 dias ou uma semana. Porque o povo foi lá, porque a família dele e os que estavam e que acreditavam foram na porta da delegacia dizer o Léo é inocente.
Uhum.
E ele saiu, e o cara voltou atrás, e o delegado voltou atrás e viu que não era, porque tinha umas provas, se bem que prova hoje, né, não precisa nem ter mais, né, tanto que temos condenados aí, sem provas, e com provas também. E alguns com prova que estão soltos, mas enfim, isso é outra história.
Sim.
E esse menino sai. Mas por quê? Porque as pessoas se moveram.
Fizeram a voz valer.
Fizeram a voz valer, exatamente.
Querido ouvinte, tenho certeza que você está aproveitando um monte esse programa, se deliciando. Eu também. Temos que terminar aqui nosso segundo bloco. Já começamos o terceiro bloco. Fique por aí, já voltamos mais com nossa querida Nena.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.